Senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, espectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado, público na tribuna de honra, eu inicio a minha fala, senhor presidente, dizendo que, primeiro, hoje pela manhã, esta casa realizou uma sessão especial para comemorar o Dia Nacional da Consciência Negra, o Dia de Zumbi dos Palmares, o Ano Internacional dos Afrodescendentes, os 23 anos da Fundação Cultural Palmares, um ano de vigência do Estatuto da Igualdade Racial e homenagear o ex-senador Abdias do Nascimento. Em 20 de novembro de 1695, as forças do escravagismo conseguiram assassinar Zumbi, encerrando quase um século de resistência do quilombo dos Palmares. Sabiam elas, contudo, que mais importante do que matar o homem era erradicar o símbolo, pois o exemplo da sua bravura e a semente das ideias libertárias dos quilombolas já haviam se espalhado pelas senzalas do Brasil. Assim, com esse intuito de erradicar definitivamente o símbolo de luta pela liberdade encarnado por Zumbi, decidiu o então governador de Pernambuco, Caetano de Melo e Castro, adotar uma providência absurda. Determinou que a cabeça do herói fosse colocada em um poste no lugar mais público da cidade, para atemorizar os negros que julgavam ser Zumbi imortal. Hoje, decorridos 316 anos do martírio desse ícone da resistência negra, podemos afirmar que aquela autoridade colonial falhou em seu propósito. Zumbi vive. Aquele que foi o poderoso governador de Pernambuco não passa de uma referência desbotada nos livros de história. Já o negro rei, o grande lutador da liberdade, permanece muito vivo, como a principal referência no combate ainda inconcluso por um Brasil em que todos sejam efetivamente iguais. Zumbi é o exemplo no qual se espelham milhões de jovens brasileiros, principalmente os negros, na batalha cotidiana pela afirmação de seus direitos. A conquista da liberdade formal pelos escravos em 1888 nem de longe representou a verdadeira emancipação. A chaga representada pela escravidão na história deste país projeta seu legado de iniquidades até os dias de hoje, expressando-se na cruel discriminação que é não apenas percebida no dia a dia de nossas relações sociais, igualmente identificadas de modo lastimável nas estatísticas. Decorridos mais de 3 séculos da morte de Zumbi, dados levantados pelo Ministério da Justiça no mapa da violência de 2011 demonstram que a desigualdade racial ainda caracteriza a sociedade brasileira. A morte de pessoas brancas por homicídio entre 2002 e 2008 caiu 23%. No mesmo período, pessoas negras foram muito mais assassinadas no país, com uma taxa de homicídio que aumentou em 20,2%. Os dados trazem que, para cada um branco assassinado em 2008, 2 pessoas negras também foram vítimas de homicídio. E as desigualdades não param por aí. Dados do IPEA demonstram que os negros recebem, em média, 53% do salário dos brancos. Sua escolaridade média é de 5,8 anos, em contraste aos 7,7 anos dos brancos. 55% do trabalho não remunerado no país e 55,4% daquelas atividades realizadas sem carteira assinada são representadas por negros e negras. Ora, senhor presidente, senhora senadora Ana Amélia, demais senadores aqui presentes, se isso não é desigualdade nesse país, o que será? A luta de Zumbi ainda é nossa. Até hoje, a história do povo negro no Brasil tem sido de combate à discriminação racial em suas mais diversas manifestações. Destaco que hoje, no meu estado, o Espírito Santo, o Fórum Estadual de Juventude Negra, o FEJUNES, promoveu a 4ª Marcha Estadual contra o extermínio da juventude negra. Foi um protesto e um alerta para o Estado, que detém a segunda maior taxa de homicídios do país, com média de 50 assassinatos para cada grupo de 100 mil habitantes. As principais vítimas dessa violência são os jovens negros, moradores das comunidades pobres. É preciso políticas públicas, senhor senador, para os negros nesse país. É preciso acabar com o preconceito, muitas vezes velado. Não podemos desprezar ou diminuir uma população que ajudou e contribuiu para o crescimento desse país em todos os sentidos. O sincretismo é a marca de nossa cultura. Uma cultura com contribuições das mais diversas etnias africanas trazidas no período da escravidão. Uma cultura que é síntese das contribuições de muitos povos que escolheram este território para viver ou para cá foram trazidos como cativos. Destaco ainda, senhoras e senhores senadores, a mulher negra. Lembro algumas referências, como Dandara, mulher de Zumbi, guerreira valente, que além de atuar ao lado do companheiro na defesa do quilombo, trabalhou pela manutenção da cultura de matrizes africanas até sua morte. Anastácia, filha do estupro de uma princesa africana por um comerciante português, que durante 2 anos foi obrigada a usar uma mordaça de ferro na boca, que era retirada apenas para que se alimentasse. Chica da Silva, mulher com personalidade autêntica, líder feminina, sabia ler e escrever numa época que quase nenhum negro tinha essa educação. Jamais se resignou com o preconceito. Entre tantas outras personalidades femininas negras que tivemos e temos na história desse país, que precisam ser destacadas, deixo aqui minhas homenagens. Aproveito a data e o tema para ressaltar que também no dia 20 de novembro iniciou os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Mas falarei desse tema em outra oportunidade. Encerro minha fala em alusão ao Dia da Consciência Negra, destacando a importância da aprovação da Lei de Cotas Raciais nas universidades públicas, projeto que tramita nessa casa há muitos anos e sou relatora na Comissão de Constituição e Justiça. A Lei das Cotas Raciais é uma forma de inclusão definitiva do negro e da negra na sociedade brasileira. Precisamos avançar com medidas como essa, para que possamos mudar a visão sobre o negro que predomina na nossa sociedade. Já é passado o tempo de que as negras e os negros brasileiros sejam vistos como cidadãos com direitos e deveres como todos os outros. As ações afirmativas são o caminho a ser trilhado para a valorização da raça negra, assegurando o reconhecimento de seu papel preponderante na construção do Brasil e de nossa identidade cultural, social e religiosa. Parabenizo os negros e as negras deste país pela data, colocando meu mandato à disposição para as lutas e ações que visem ajudá-los. Zumbi vive. Senhor presidente, senhoras senadores e senhoras senadoras, aproveito ainda o tempo que me é concedido para tratar de um episódio terrível ocorrido no último final de semana. Como muitos dos senhores e das senhoras já devem ter visto, trata-se do ocorrido na cidade de Amambaí, no Mato Grosso do Sul. Me refiro ao massacre da população indígena Guarani Kaiowá, do acampamento Keioá Caiviri. A comunidade sofreu, na última sexta-feira, ataque de pistoleiros. Cerca de 40 homens fortemente armados ocuparam as comunidades. O massacre teve como alvo o cacique Nísio Gomes, de 59 anos, executado com tiros de calibre 12. Depois de morto, o corpo do indígena foi levado pelos pistoleiros, prática vista em outros massacres cometidos contra os Kaiowá Guarani. Faço questão de, como vice-presidenta da Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa, repudiar tais atos e tamanha brutalidade. As comunidades indígenas contam com o total apoio do nosso mandato. Crimes como estes não podem ficar impunes. É preciso que os assassinos sejam punidos. A situação em que vive a população indígena no Mato Grosso do Sul e em outras regiões do nosso país não é nada simples. Os casos de violência são muito frequentes e nos remetem mesmo a uma situação de extermínio étnico. Destaco que o grupo indígena que sofreu massacre no Mato Grosso do Sul estava acampado em uma área em litígio e à espera da continuidade do processo de regularização fundiária da terra indígena. O acampamento se localiza na região sul daquele estado, a menos de 100 quilômetros da fronteira com o Paraguai. Fica em uma pequena parte da área de ocupação tradicional chamada Guaiviri. A área está inserida no conjunto de terras indígenas que deverão ser demarcadas. O processo de identificação dessas áreas começou em 2007 e, desde então, vem sendo repetidamente interrompido pelos conflitos políticos que o envolvem. Enquanto isso, repetidos atos de assassinatos contra grupos indígenas que aguardam pela identificação e demarcação dessas áreas vem ocorrendo. A situação de insegurança e medo vivido pelas populações indígenas é insustentável. Vemos hoje os direitos humanos serem totalmente desrespeitados. Senador Paim, que agora preside essa sessão, é um desafio para nós da Comissão de Direitos Humanos tratar desta questão e repudiar estes atos que aconteceram em Mato Grosso do Sul. As pessoas que praticam tais crimes conhecem as leis, sabem de direitos, sabem como deve ser feita a demarcação da terra indígena. Sabem que isso é feito na justiça. Elas fazem isto porque se consideram acima da lei. Exatamente por isso, precisam ser punidas e pagar pelos seus atos. Eu quero aqui aproveitar essa oportunidade para informar a todos os senadores, senador Eduardo Suplicy, me parece que já teve a oportunidade de fazer uma visita a essas comunidades. Eu quero aqui informar que na próxima sexta-feira haverá no estado de Mato Grosso do Sul um ato com a participação de diversas entidades da sociedade civil, parlamentares, a CNBB, entre outros, em defesa da demarcação das terras indígenas e em repúdio à violência praticada contra estas comunidades indígenas localizadas em Mato Grosso do Sul. Era isso que eu tinha a dizer.
Senadora Ana Rita, sim, senador. Me permite, quero primeiro externar a minha solidariedade à sua manifestação em memória de todos aqueles que, como Zumbi de Palmares e tantos outros, batalharam pela igualdade racial. Manifestar meu apoio a Vossa Excelência neste sentido e, segundo, também neste alerta que faz em solidariedade aos índios do Mato Grosso do Sul, tendo em conta este assassinato totalmente descabido, conforme salienta Vossa Excelência, não é forma de estar se resolvendo disputas diárias, e é muito importante que haja esta manifestação de solidariedade. Então, cumprimento Vossa Excelência, por, inclusive, em nome da Comissão de Direitos Humanos, como vice-presidente e presidindo está aqui o nosso presidente Paulo Paim, certamente solidário a esta sua iniciativa. E também quero cumprimentá-la, porque hoje, ali na Comissão do Meio Ambiente, as emendas que pude ter a oportunidade de assinar com Vossa Excelência para a comissão, seja na Comissão de Constituição e Justiça e de Agricultura e Reforma Agrária, seja agora na Comissão de Meio Ambiente, foi em grande parte considerada pelo relator Jorge Viana, senador Jorge Viana, no que diz respeito à importância da agricultura familiar no projeto do Código de Reserva Florestal. Meus cumprimentos a Vossa Excelência.
Agradeço, senador Eduardo Suplicy, pelo aparte, e quero dizer que muito me honrou também, porque a emenda que nós apresentamos na Comissão de Meio Ambiente, tivemos a grata alegria de ter Vossa Excelência como signatário junto comigo. Então, quero agradecer também pelo apoio, pela presença e pelo estímulo que tem nos dado. E quero também aqui aproveitar a oportunidade, senador Eduardo Suplicy, para parabenizá-lo pelo brilhante pronunciamento que Vossa Excelência fez hoje pela manhã, durante a sessão solene, em homenagem ao Zumbi dos Palmares. E, para finalizar, senhor presidente, quero dizer que essa situação de Mato Grosso do Sul não pode ficar impune. É uma realidade de Mato Grosso do Sul que tem desdobramentos também em outros estados. Sabemos que as comunidades indígenas dos mais variados estados, e aqui eu quero me referir de modo particular ao estado do Espírito Santo, tem colocado esta pauta permanentemente com relação à demarcação das terras indígenas como uma pauta extremamente importante. Então, é preciso que tenhamos uma atitude urgente, repudiando este ato, que não é possível numa sociedade democrática como a nossa, situações como essa continuem acontecendo. Que não atinge apenas as comunidades indígenas, mas atinge a todos que lutam por justiça e por igualdade neste país. Então, é isso que eu gostaria de dizer. Muito obrigada pela paciência de nos ouvir.